Meio Ambiente.
E janeiro já se encaminha para o fim, já passamos da metade do mês, mas restam 11 meses para 2016. Na coluna de Meio Ambiente de hoje, o coordenador do projeto Manuelzão, professor Marcos Poliano, faz as perspectivas para o setor ambiental nesse ano que acabou de começar, levando em conta o ano passado, marcado por tragédias, negociações e pequenos avanços.
Professor Marcos Poliano, 2016 está começando. O que a gente pode apontar aí como algum ponto de atenção com relação à questão ambiental neste ano? Ano passado, 2015, a gente teve a crise hídrica, tivemos o rompimento da barragem de Mariana, tensões aí de alterar a regulamentação ambiental, tanto no governo federal quanto aqui em Minas. E agora, para 2016, o que a gente pode e deve ficar atento?
Boa tarde a todos. Eu acho que nesse período que a gente está em janeiro, que é um período para grande parte aí da população, um período de férias escolar e, consequentemente, férias familiares, né? A gente fica tentando relaxar e tentando repensar o que passamos e o que esperar de 2016. Eu diria que 2016 vai ser um cenário de enfrentamento. Vamos dizer que nós não terminamos 2015 bem e 2016 não aponta caminhos diferenciados para mudar esse cenário em relação à questão ambiental. Ao contrário, como você falou aí no início, a gente tem uma regulamentação que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas, né, no apagar das luzes de 2015, e que praticamente faz com que o processo de licenciamento venha a ser um processo quase que de ofício, dependendo do empreendimento e quanto maior a dimensão, é possível que o governo puxe para si a responsabilidade de dar as autorizações e licenciamentos quase que de forma protocolar, de forma de ofício. E isso faz com que a gente fique muito preocupado, quer dizer, diminuiu com certeza a participação do processo da sociedade nesse processo de licenciamento. O próprio Ministério Público foi excluído de determinados segmentos, né, do Copan. Então o Ministério Público também perdeu força nesse processo de licenciamento. E de um outro lado, o que a gente vê com a questão dos rios é preocupante ainda. Quer dizer, nós estamos ainda num volume de chuva, vamos dizer que não tão baixo, mas também não é um volume de chuva muito grande que vai nos tirar totalmente dessa questão da crise hídrica. A bacia do São Francisco, as cidades no norte de Minas estão numa escassez hídrica tremenda e evidentemente que o que não chover nesse período não irá chover no restante dos meses. Ou seja, a gente tem um cenário aí que preocupa muito. De um lado, uma facilitação do licenciamento pelo poder público, pelo poder político. De outro lado, você tem os fatores climáticos, os fatores ambientais pesando e mostrando que o agravamento da crise ambiental ela vai se dar. De uma forma otimista, eu queria falar só o fato do acordo climático que teve em Paris em dezembro, que foi um ganho, embora com restrições, mas pelo menos foi colocado na agenda mundial essa preocupação de que os governos vão ter que realmente fazer um esforço e a economia vai ter que mudar a sua matriz energética para dar conta dessa dimensão do aquecimento global, né? O que eu queria chamar a atenção é que, mais uma vez, caberá à sociedade um papel fundamental nesse processo. Uhum. Porque se nós não continuarmos mobilizando a sociedade, se a sociedade também não se articular e defender efusivamente, né, as questões ambientais, por exemplo, as nascentes, a qualidade das águas do rio, a questão das áreas verdes, esse movimento de resistência popular e social, ela tem que continuar existindo como forma de contrapormos esse processo avassalador que se tem da economia sobre a ecologia. Então eu acho que nós vamos ter que avançar também nesse processo de mobilização das escolas, comunidades, comitês, os núcleos que a gente tem de movimentos sociais, os núcleos Manuelzão, as outras entidades. Enfim, eu acho que é um ano para organizar a sociedade, para a sociedade cada vez mais se colocar nessa luta, né? e aí tem as eleições municipais que vão entrar esse ano, e consequentemente é importante que as comunidades também se posicionem e cobrem dos candidatos mais envolvimento com essa questão ambiental e com as questões relacionadas à qualidade de vida e saúde da população.
Tá ok, professor Marcos Poliano, muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Voltamos com mais Coluna de Meio Ambiente na próxima semana.
Ok.
A Coluna de Meio Ambiente vai ao ar toda quarta-feira aqui na programação do Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.